É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Teoricamente, né, o Quantum Mania, ele seria a abertura para essa nova fase, talvez a fase 5, né? Que é a fase do Kang, do multiverso, que o Loki trouxe, né? E aí continuou ali. E, cara, o Jonathan Majors, que tá aí em vias de ser condenado por agressão, por violência doméstica, né? Então, assim, tudo indica que é um arrombado. Ele não consegue. Ele não consegue, no filme, demonstrar esse personagem pra gente. E aí também eu acho que eu já peguei aquele ranço por conta das denúncias e tal. E, cara, tem um momento no filme, vocês não vão ver mesmo? Dude, se vocês não viram esse filme, não percam seu tempo. No final do filme, o personagem, né, o que é o cara que vai ser a grande ameaça dessa nova fase da Marvel, tá saindo no soco com o Homem-Formiga. Não é, tipo, os dois têm poderzão e estão ali brigando e tal pra ver quem vai escapar ou não do Reino Quântico. Não. Eles estão, tipo, dois bêbados brigando na porta do bar de soco.
Caraca, na moral, o André é igual um colete à prova de bala, que ele leva de tiro pela gente, cara.
É aquele meme, a gente dormindinho de boa.
O André é o soldadinho,
ele é tomando chuva de bala.
É só pedrada, faca, chuva de pica.
Pedrada, sabe aquele saco de que tem nos Estados Unidos que o pessoal pega? Saco de papel com merda dentro e taca fogo? É isso, o André, ele tá tomando muita porrada, ele é o nosso guerreirinho.
Ele é, cara. O André merece, porra.
Não merece, porra? Que isso, amigo?
Merece, porra, pô, merece.
Cara, o Baião de 2.
Bom. Pô, bom.
Muito
Diego,
bom.
Diego. É isso.
Eu ouvia falar Baião de 2.
Nunca.
Aí eu, na minha cabeça...
Pra você era só uma expressão, não era nem um prato, era só uma expressão.
Não, pra mim eu confundia com a buchada.
Tá maluco, meu padrinho. Buchada é difícil. Buchada eu entendo. Eu gosto.
Então.
Mas tem que ser bem feita. Mas eu entendo quem não gosta.
Na minha cabeça vinha a imagem da buchada. E aí, eu fui num restaurante, né, no almoço com os amigos do trabalho, e um deles pediu o Baião de 2. Eu falei, puta, vai vir aquele negócio, aquela caldaiada,
vai pestear
tudo. E aí, na hora que a moça coloca a cumbuquinha com arroz, queijinho coalho, feijãozinho,
linguiça,
tu tem tudo que eu gosto nisso, por que
a fome tá vindo até de novo.
Por que eu nunca comi isso, Jesus? E aí eu olhei e falei, eu sou idiota. Como eu gosto, fala. Idiota, cara.
Idiota. Faltou dar um Google pra saber qual que era da cara.
Exatamente,
do Baião.
Exatamente, cara. E Baião de 2 é uma delícia, é cara. Uma delícia. Puta merda, se tiver bem feitinho, bem temperado, meu amigo.
Quando sair esse episódio, vou ter que ter feito uma refeição antes. Que isso não é
mesmo. Ou durante, você pode pegar pra ouvir na hora do almoço.
Pode ouvir na hora do almoço, Você já comeu, Rafa? Você já teve a experiência?
Não. Nunca comi, cara. Te falo que eu não sei nem
levar.
Do que se trata.
Cara, é um arroz com tudo que a gente gosta.
Ok.
Basicamente.
É um mexidão dos deuses, cara.
É um mexidão dos deuses. Tem linguiça, às vezes pode ter uma carninha seca, tem um queijinho palho ali, né, sequinho. Puta, Rafael, sério, você vai gostar. Você vai gostar.
Gostei mesmo. Vambora.
Talvez pra você tenha que tirar o coentro.
Não, deixa rolar, pô.
Mas aí a gente negocia, a gente negocia.
E aí talvez negocia. Pra você tenha que levar o remédio por causa do queijo também.
É.
Putz, não tem problema nenhum.
Aí, Rafael, a gente vai comer um baiãozinho de 2 com uma macaxeirinha na manteiga.
Onde que você comeu? Foi comigo?
Não, não foi com você. Foi num dia que eu fui almoçar com os amigos.
Com o pessoal do trabalho.
Ah. E aí foi exatamente isso que o Brunock, inclusive, um abraço pro Brunock, a gente boníssima, ele pediu um baiãozinho de 2 com uma macaxeira na manteiga. E aí eu comi o arroz, feijão, bife e batata frita, eu me senti humilhado.
Não, pera aí.
Ele tava muito mais gostoso e muito mais bonito.
Eu achei que você tivesse comido isso comigo.
Seu amigo brilhou.
Então, cara, a parada que aconteceu é o seguinte. Eu, modéstia à parte, eu tinha organizado a mudança muito certinho, sabe? Um dia sai uma coisa de um lado, na outra chega o cara pra ligar a luz, na outra chega o cara da internet e tal. Eventualmente, assim, a gente acabou conseguindo a chave 5... A moça foi muito legal com a gente, realmente, da imobiliária. Ela liberou a chave pra gente 5 dias antes de eu assinar o contrato.
Olha só, menino.
Pois é, pra que eu pudesse ir lá na Enel, né? Pra poder fazer uma faxina também, que o apartamento tava muito tempo fechado. Dá aquela primeira organizada, né? Só que qual que era a minha ideia? A minha ideia era pegar esses dias antes aí, dar uma faxina no apartamento e já falar com a Enel pra que quando a gente chegasse aqui tivesse tudo resolvido. Só que, cara, eu não sei te dizer exatamente o que, que aconteceu, eu não consegui na Enel na hora que eu precisava ir. E aí os 3 dias de prazo que eles pediam acabariam entrando depois, 2 dias depois que eu já estaria aqui. Não sei se deu pra entender, ficou um pouco confuso, né? E eu falei, ah, quer saber? Paciência. E aí, cara, entra uma história que foi assim, foi muita sorte que aconteceu, porque já tava tudo aqui. Já tava todos os móveis aqui, só que a gente ainda tinha outro apartamento pra faxinar, né? Pra entregar bonitinho, né?
Uhum.
E aí, como tinha esses 3 dias úteis, não tinha luz. E aí eu pensando assim, né, com a minha mãe e com os cachorros, assim, pensando, pô, esse apartamento aqui, ele tá com luz e gás. Então dá pra gente ficar aqui, pega o carregador, celular, né, toma um banho tranquilo. E lá não tem nada, não tem nem luz, assim. Então vamos ficar aqui. Só que, como eu disse, já tava tudo aqui. Todos os apartamentos, todas as coisas no apartamento novo. E eu falei com o meu irmão, falei assim, pô, cara, me ajuda ali, vamos pegar o carro, vamos ali rapidinho pegar os colchões, pelo menos, pra gente jogar aqui em cada quarto. E a gente dormir aqui mais um dia. Cara, eu voltei com o meu irmão, peguei o carro, novamente, são 300 metros, só que eu não ia ficar carregando colchão na rua.
Peguei o carro. A gente já fez isso,
a gente caiu na cama, né? Pois é. E aí, cara, eu falei assim, ah, pô, são 300 metros, eu entrei aqui e falei, na hora que a gente teve que voltar, eu queria botar os dois colchões ao mesmo tempo pra fazer uma viagem só. Então eu tive que ir embora com a mala do carro aberta e os colchões pendurados pro lado de fora. Mano, assim, o Andrei me conhece. A Grazi nunca, acho que nunca andou de carro comigo, mas o Andrei me conhece. Eu dirijo direitinho, eu tô sempre fazendo tudo certinho, sabe?
Sim.
Mano, nesse dia eu falei assim, quer saber? Cara, tá tão cansado, eu falei assim, foda-se, deixa isso aí aberto mesmo, vamos sem cinto, vamos... Eu virei o portão do condomínio, tinha uma blitz policial.
Aí.
E aí na hora que eu olhei... Cara, assim, eu tava sem cinto. E aí eu botei a mão no volante, fui puxar o cinto, estiquei aquele cintinho assim pra dizer... Eu cruzei o olhar com o policial. Eu olhei pra ele me olhou, eu fiz aquela cara de bunda, sabe? Que você levanta os ombrinhos.
De cachorro que cagou ele, e não poderia cagar.
Exatamente, ele fez a mesma cara pra mim, fez a cara de putz, meu amigo. E aí eu fiz o que eu sempre faço, desliguei as luzes de fora, liguei a luz interna e falei assim, meu amigo, olha só, eu tô me mudando, só que eu tô sem luz aqui, eu só vim pegar o colchão, cara. Eu moro ali na frente, ele falou, meu irmão, vai lá. Eu acho que ele sentiu o meu medo.
A tristeza do seu olhar.
Ele sentiu a tristeza. Atuador, ele falou assim, irmão, vai lá. O cara tá com um fuzil na mão. Ele falou assim, irmão, vai, por favor, vai embora. Eu falei assim, muito obrigado, cara, muito obrigado. Porque se ele me para ali, eu tinha ficado sem carro, sem colchão, sem nada. Né? E aí, esses 2 dias ainda até a luz... até eu cometer o crime que eu cometi, que eu vou contar.
No final.
Só tinha eu, minha mãe, os cachorros e um colchão em cada quarto. Só. Que a roupa tava... A roupa não, assim. A insulina, as coisas de comida, assim, dos cachorros, tava tudo no apartamento do meu irmão. Que é perto, né? A gente fala, deixa lá, porque... No apartamento novo não tem luz e aqui não tem geladeira. Assim, porra, cara, o que eu vou fazer? Cara, mas, né, assim, e depois... É assim, eu precisava contar a história agora do que aconteceu, na verdade.
Ah, então vamos lá, quero saber desse crime, de mais um crime, né? Porque se a Polícia Federal bate aqui em casa, eu já falei, cai não, todo mundo.
Vai todo mundo, eu também não seguro nada, não. Eu levo todo mundo embora. Eu não vou ser preso. Eu quero meus amigos tudo junto preso comigo, pra prisão ser legal. Cara, eu cheguei aqui e falei assim, ó, eu olhei pro relógio de luz, o relógio tava lacrado, eu falei assim, ah, porra, será que tá sem luz mesmo? Ah, cara, eu meti o dedão no relógio de luz não estava lacrado, era só um adesivo. Abri o adesivo, liguei o disjuntor, cheguei aqui em cima, tinha luz, falei, opa!
Ô, Brasil!
Opa, voltou a luz. E aí, o pessoal da Enel não tinha vindo aqui ainda, porque ainda tava com o aviso, né, de luz cortada.
Uhum.
Aquele adesivinho que eles colam do lado do relógio. E eu liguei. E aí no dia seguinte veio a internet pra cá e veio todo mundo, né? Aí começou a vir todo mundo. O pessoal da Natus pra ligar o gás, veio os caras da internet, veio pra fazer as ligações todas. Uhum. Chegou o pessoal da mudança. Aí foi uma loucura. Aí foi carnaval. Aí foi carnaval. O grande problema da internet é porque eu não sei o que eles fizeram aqui, não sei que se foi alguma coisa de configuração de modem, mas o sinal não ficava online por mais de 30 minutos. Ele ficava, caía, subia, caía. Eu não tava conseguindo trabalhar. Enfim, aí liga pra lá, liga pra cá. Aí tinha dias que ele falou, não, realmente, aqui estamos notando que tem um erro aqui no seu modem, vamos fazer aquele reset de sinal. E aí ligava e tava lá, tinha internet de manhã, 7 horas, 8, 10, aí caía a internet, aí ficava uma hora fora. Aí voltava, ficava 5 horas. Aí caía de novo. Cara, assim, nossa, eu falei com o Andrei, foi uma parada, eu me senti em outro mundo, cara.
É, o Rafael foi pra 1999, né? Quando total. A internet era uma parada que você não contava com ela. Tipo, você entrava pro esporte.
É, porque não tinha o que fazer.
Você entrava, assim. Aí sua tia ligava e a internet caía.
Caía, exatamente.
Exato, exato. Não, e assim, no dia que a gente pegou aqui pra arrumar o escritório, cozinha, que foi o dia que o cara veio montar os móveis do guarda-roupa e os armários da cozinha, né? Porque aqui também não tinha nada e nesses outros apartamentos era tudo armário embutido e guarda-roupa... Oh, desculpa. Armário, guarda-roupa embutido nos quartos e já tinha, todas as cozinhas já eram mobiliadas. Assim, não tinha que gastar dinheiro com nada, né? Aqui não tinha nada, então acabou tendo que comprar. Foi mais esse gasto também. E assim, os caras chegaram aqui 8 horas da manhã e a gente terminou de dar um jeito, assim... Eu fiz o escritório no meu quarto, depois eu ajudei minha mãe na cozinha, né? Era, sei lá, 8 horas da noite, sabe? 12, 13 horas sentado, mexe caixa, gira pra cá, aperta aqui o parafuso, aí arruma ali, vira pra cá, entendeu? Pra ficar tudo no string mesmo, sabe? E cara, tadinho, os cachorros foram muito compreensivos, cara. Olha...
Bonitinho.
Foram muito compreensivos.
Colaboraram.
E aí, nesse dia aí que a gente ficou horas e horas trabalhando, eu tomei um banhozinho, aí vim aqui, deitei no sofá, vi uma TV, assim, vou dar uma descansada, e era, sei lá, 10 horas, 10 e meia da noite, falei assim, pô... Vou me conectar ao mundo, né? Vou ver o que tá acontecendo no YouTube. Vou dar uma olhada na vida, né? Juro por Deus. Eu sentei no computador, olhei pra aquele símbolozinho da internet no computador ali. Ele fez assim, puf, caiu. Eu falei, não. Só que assim, não sei se os dudes lembram, né? Mas tudo meu aqui, basicamente tudo aqui é controlado pela Alexa. Não tem Alexa, não tem internet, não tem Alexa. Aí tem que usar interruptor, sabe? Perrengue bem chique, né? Pô, tem que usar interruptor, que é absurdo, né? Tem que levar, tem que levantar, meu Deus.
Que horror.
E aí, cara, eu sentei aqui, a internet fez assim, puf, não quero mais. Aí liguei pra Clara e falei, não, realmente aí teve um problema no poste. E aí a gente, a sua internet só daqui a 2 dias. Eu falei, ah, tá
meu
bom.
Meu Jesus.
Beleza.
Ah, legal.
E desde então voltou e agora tá tudo 100%. Tudo 100%.
Graças a Deus.
Inclusive, até um disclaimer aqui que eu queria pedir desculpa a todos os dudes que acompanham a gente, que a gente ficou muito tempo sem lançar episódio. Porque, cara, eu não tinha como... Se eu quisesse enviar pro André, eu não tinha como enviar pro André, que não tinha internet.
Exato.
Cara, mas estamos de volta aí, firmes e fortes. Bom, quer dizer, nem tão firmes,
nem tão fortes.
Mas estamos aí de novo, cara. Isso que ainda tem história de vazamento no outro apartamento, vazamento de água. Mas...
Nossa, nessa época eu já tava desesperada, com 15 pendrives na bolsa, tentando apresentar trabalho e... Eu lembro claramente, eu tentando apresentar trabalho de faculdade, 3, 4 pendrives, e aí ele não funcionava, aí eu tentava no disquete, e aí não ia, aí tinha que mandar por e-mail. Nossa, quase perdi um trabalho de faculdade, porque ele era tão pesado que não conseguia apresentar pro professor.
Pô, André.
E aí hoje você vê, tipo, o negócio devia ter 10 megas.
É, pois é.
200 megas no máximo, pois assim, é. Sabe? Sim.
Essa daí...
Era só um PowerPoint.
Cara, essa daí é muito chique, mas eu penso muito nessa cor aqui, tá? Nesse modelo que tu mandou, mas nessa cor.
Nos pais... Então, nos pais do Tomás tem uma tipo essa, só que o porta-CD é em cima.
Eita, que maravilha!
Tem uma ainda que puxa do mouse, os pais de porta-CD.
Nesse momento você falou porta-CD, alguém deve ter falado porta o quê?
Porta o quê?
Hã?
Oi, nossa, eu tenho um ainda aqui em casa.
Pra que isso? Pra que porta-CD? Pra que isso?
Pai, a próxima vez que a gente for lá na casa da minha mãe, eu vou te mostrar o meu porta-CD. E não satisfeito em ter um porta-CD, eu tenho também... Sabe aquele... É um estilo de porta-CD, mas é aquele que é... Que ele deixa os CDs com uma parte do lado de fora, pra você ver o nome do CD.
Tô ligado.
É tipo um livrinho de CDs.
Então, tinha um livrinho, mas esse é tipo como se fosse uma placa preta, e aí você coloca o CD um na frente do outro, né? Ele é uma... Como se fosse uma escalinha de CDs.
Caraca, cara.
Porra, eu vou achar aqui, cara. CD, Rafael, CD, meu amigo. É um negócio que era maravilhoso.
Cara, é diferente, né, cara?
Então, nossa, eu lembro quando lançou uma coisa que era mega revolucionária, era o CD antes... O CD player anti-choque.
CD player anti-choque?
O CD player anti-choque era uma coisa do tipo... Eu ganhei da minha mãe de Natal e era assim... Você pode pular, que o CD não pula junto, ele continua tocando a música.
Tá, entendi.
Então você podia andar e... Porque às vezes você tava andando com o CD player e aí sei lá, se você tropeçava, alguma coisa acontecia, ele pulava faixa, ou ele é tipo positivo do Andrei, sabe? Uhum. Ou ele, tipo, dava uma engasgada na música, uma coisa assim. Engasgada não, porque era CD, mas de qualquer jeito ele dava um erro ali. E aí lançaram o CD antes com o CD player anti-choque, que você podia pular, ou você podia, sei lá, se movimentar naturalmente, e a música continuava tocando, sem problemas, sabe?
Aham. Uhum.
E tipo, caraca, sei lá, você podia, sei lá, headbangar e...
Isso aí era luxo, hein?
Isso era luxo. Do mesmo jeito.
Nossa, luxo...
Tinha que pôr a capinha no computador.
Claro, claro. O
computador com a capinha.
Não vai sujar, pô.
Não, luxo eu achava, tipo, um negócio de CD dos tios da minha prima, assim. É, porque lembra que antes aquele, tipo, hack de música, gente? Pessoas que são novas, existia um móvel na sala que era pro toca-discos.
Nossa. Sim.
E era uma coisa gigante. E aí, quando os discos foram substituídos pelo CD, e eu não tô falando sobre discos substituídos pelo CD, não do cara hipster que você conhece que coleciona velharia. Mas quando os discos foram substituídos pelo CD, aquela parte de cima, onde ficava o disco, as pessoas tiveram que fazer alguma coisa com aquilo. Aí alguém genial inventou o random de CD. Você colocava uns 5 CDs ali dentro.
Ah, eu lembro disso.
E você conseguia pegar uma música de cada CD deles.
Eu lembro disso.
E eu achava isso muito chique.
Era revolucionário também, né? Pois é.
Era maravilhoso, cara. O da minha mãe, por exemplo, era um som da Gradiente. Eu lembro que quando a gente comprou, não era esse que ficava trocando de CD, de música em CD. Só que ele tinha uma bandeja que você abria e tinham 3 espaços pra música, pra CDs.
Uhum.
E aí, o que eu podia fazer era o seguinte. Eu podia escolher o CD 1 pra tocar, aí depois o CD 3 e o CD 2. Ou o CD 2, 1, 3, sabe? Eu podia botar a ordem dos CDs aleatórias, do jeito que eu queria.
Caraca, bons tempos,
aí,
tá?
E aí, além da bandeja de 3 CDs, ele tinha fita e vinil. Em cima, que foi como a Tha falou, tipo, ele era um caixotão, assim, né, quadradaço e cinza. E aí ele tinha essa parada do vinil que dava uma corzinha pra ele, que era preta e a tampinha era daquele plástico, né, meio espelhado. Cara, era uma parada linda, linda.
Pô, cara... Eu lembro da época que eu tinha um aparelho antigo aqui que ele gravava fita. E aí eu fazia esses mixtapes, sabe?
Sim. Uhum.
Caraca, cara. Nossa.
Saudades também.
Imediatamente veio na minha cabeça How You Remind Me do Nickelback.
Nossa. Com certeza.
E dava aqueles cortes secos, né? Porque era o botão, eu tinha que apertar o rec, né? Aí
do nada, você tava gravando a música, via a propaganda da rádio.
Exatamente, cara. Exatamente.
Que coisa maravilhosa, cara. Que coisa maravilhosa. Igual, quando a gente tá fazendo dieta, quando a gente fez dieta aqui em casa, a Tha surgiu com uma sopa.
Nossa.
E aí, por isso o meu trauma também de sopa. Que era uma... Qual era aquele mato, meu amor? Que era... Porque
aquele mato?
Aí, eu não faço ideia. Assim, eu batia aquela sopa porque ela tem um monte de coisa que eu não como. Então, quando ela tá triturada e vira uma... Vira, tipo, uma pasta, você não sabe o que tem lá dentro.
Então,
e aí ficava mais... Mas não sei, era selga? Não sei, eram uns matos verdes, tipo, selga, não sei. Repolho, mas eu não sei.
Não é repolho porque repolho é gostoso. Mas
Não é, não.
Enfim, mas, enfim. A sopa, a dieta era o seguinte, a gente tinha que comer aquela devida sopa, né, com esse mato que agora a gente não vai lembrar qual é o nome, durante uma semana.
A dieta da sopa, a famosa dieta da sopa?
E só tinha ela pra comer. E cada dia você ia acrescentando alguma coisa.
Ah, eu já fiz essa dieta da sopa. É, não é... Ah, é aquele que gasta mais...
Aipo, não?
É aipo. Ele é tão pobre de nutriente que tu gasta mais... Ah, então... Não, tudo bem. É que ele falou mato, eu pensei em qualquer coisa verde. Erro meu, desculpa.
Não, eu acho que não é
aipo. Essa dieta da sopa tem 15 mil receitas diferentes dessa sopa, entendeu?
Pode ser isso também,
Tem isso que acontece também.
É verdade.
Eu vou ver se eu acho aqui. E aí, cara...
deve estar nos meus arquivos.
Na nossa conversa. Na hora que a outra pessoa estiver falando, eu vou pegar aqui. Mas enfim, o ponto é, é que o cheiro da sopa no, na sexta-feira e no sábado, cara, eu já tava com vontade de me matar, de ter que comer aquilo. Tipo, e aí, a gente aqui a gente foi colocando, né, as coisinhas no decorrer da semana. Teve, tipo, um dia
achei.
Que a sopa... Ah, vai, fala, fala.
Então, tem berinjela, cebolinha verde, purê de tomate, aipo ou salsão. A gente colocou salsão.
A gente botou salsão.
É. Repolho, sopa de cebola, cebola, cenoura e vagem.
É, eu fiquei triste.
Então,
eu também, eu fiquei um pouco triste hoje.
E assim, o salsão, ele toma conta de todos os outros ingredientes. E aí você só cheira e só come salsão.
Aí eu tacava 1 quilo de curry na minha sopa. E aí ela só ficava cheirando curry. A casa cheirava curry.
Conforme você vai passando os dias da semana, você vai, a gente falou, vai colocando coisinhas pra comer junto. Você coloca uma batatinha, você coloca uma proteína. E cara, eu nunca comi com tanto gosto como naquela semana uma batata cozida. E batata é maravilhosa, de qualquer forma.
Sim.
Mas sabe, nessa situação dessa comida tão triste que é essa sopa nojenta, a batata, ela virou, cara, a melhor coisa do mundo.
Nossa,
cara,
o dia que eu lembro o dia que eu comi banana, foi uma felicidade. Era o meu dia favorito.
Vamos voltar, então, pra um outro filme que você não gosta, Rafael.
Porra, faz a lista aí.
Quantos?
É, Senhor dos Anéis.
Ah, que isso, que isso. Esse meme aí, cara. Vou te contar um negócio aqui. Vai, fala pra mim.
O Peter Jackson, Rafael Marques, imaginou para o papel de Gandalf, quando ele estava, né, trazendo aí o Senhor dos Anéis para as telas, ele pensou primeiro em Sean Connery para o personagem.
Pica, tá?
E não...
Foda.
E não o Ian McKellen.
Foda. É que, cara, o Ian McKellen é muito bizarro. Ele é o Gandalf também, mais uma vez, como o Henrique falou, né? Que o cara acaba virando o personagem. Sabe, tem um vídeo muito icônico do Ian McKellen aí, que ele na universidade lá fazendo o Shaun of Pass e tal. Mas é que o Sean Connery também é muito foda, cara. Então, assim...
Você sabe o que eu vejo pro Sean Connery? Inclusive, eu acho que foi num desses filmes ruins aí do Han Solo... É, cara, o Sean Connery é o Han Solo velho.
Aqui o Harrison Ford já tem 125 anos, né? Ele já é o Han Solo velho.
Desculpa.
Peraí, quantos anos tem o Harrison Ford?
Ah, uns 70 e todos.
Não, mais. 81 anos.
81 anos.
O Sean Connery deve estar com 90. Ele morreu!
Como
porra,
assim?
Aí foi a segunda vez que eu caio nessa daí. Aí não tem como. Aí é foda. Porra!
Ai, o podcast é muito bom.
Acredito. Porra, segunda vez que eu
caio. Beijo, Leila Lopes.
Por onde será que anda Leila Lopes?
Por onde será que anda Sean Connery? Tá sumido o Sean Connery.
Connery. Porra, assim, caralho, é a segunda vez que eu caio nessa daí. Pô, eu tô até chorando, cara. Aqui, cara. O cara morreu em 2020, cara, que isso? Meu Deus do céu.
Olha,
o nosso Sean Connery.
O Harrison Ford nasceu junto com o Ford Super Deluxe.
Ai, olha, cara. Aí.
O carro da Ford, o Ford tava lançando o Super Deluxe.
O Sean Connery com 90 tava com a cara melhor que o Harrison Ford com 81, tá?
Exato, tava mais bem cuidado, né?
É o cigarro.
Dá pra fazer o Sean Connery, o Sean Connery é o Harrison Ford careca. É o Harrison Ford, o Han Solo careca.
É o Han Solo careca. É que o Sean Connery, ele também traz aí a canastrice do 007, né? Então por isso que talvez a gente tenha essa impressão. E eles estiveram juntos em Indiana Jones.
Caraca, verdade. O que eu penso numa parada aqui, numa possibilidade que eu penso. Que todo mundo sabe que se um dia eu fizesse implante com muito dinheiro, eu gostaria de enganar meus alunos, porque eu já falei aqui que aluno é tudo burro, né?
Sim.
Que é o seguinte, eu botaria um cabelo baixinho, sabe? Né? Aí depois botaria ele um pouquinho mais alto. Isso, na real, eu queria fazer isso com lace, né? Só que aí, novamente, aí é papo de... Aí a gente já chega em 10 mil reais, porque, porra, tem que fazer o pequeno, depois o médio, depois o normal.
É.
Só aí já são 6 contos só de peruca, mais as manutenções. A gente tá falando de 10 mil reais. Mas dá pra dar uma enganada. Entendeu? Se eu entro... Olha isso aqui. Eu entro em dezembro de férias. Eu volto em fevereiro com cabelo baixinho. Porra.
Milagre.
De boa, entendeu? Todo mundo vai acreditar.
É Deus.
É Deus. Não. E aí eu vou falar, não, gente. Gastei 30 mil reais, fiz um implante. É isso aí que aconteceu.
Exatamente.
É isso que aconteceu. Ele fala, caralho, professor, fez um porra, sei lá o quê. Porra, sei lá, ficou uma merda. Entendeu? E aí eu vá, cara. Bora, né? Estamos aí. A questão é essa, assim, estamos aí. E, né, quem quiser ver Não, não é difícil me ver de cabelo, não.
É caro. É verdade. É caro, mas não é difícil. É caro. Eu consigo ver e consigo achar que é possível fazer nesse ano comemorativo de 10 anos do Dudecast.
Né? Dá pra fazer.
Dá pra fazer. Uhum. Então, assim, os dudes que estão nos ouvindo aí, quem, nossos amigos dudes cabeleireiros, cabeleireiras, tiverem aí no curso e quiserem alguém que sirva de modelo...
Não, se temos, a pessoa
temos
quiser
aqui
que...
um nome.
Eu boto o cabelo e, sei lá, quiser que... eu levanto o meu cabelo, tá ligado? E aí mostra a pessoa, o salão da pessoa, entendeu? Porra, cara, tamo...
Você dá uma jogada de franja assim, né?
É
e aí
isso.
O corte vai pro salão da...
É isso, cara, tranquilamente. Entendeu? Dá pra fazer. Vai dizer que não? Dá pra fazer. Claro que dá pra fazer. Tamo aí, cara.
Ele já está pronto pro take do comercial de shampoo.
Porra. Exato.
Se a vida permitisse a gente fazer live, eu já falei. Não ia ser mais lustrar careca. Ia ser o quê? Arrumar a franja.
Arrumar a franja,
enfim. Já ia mudar o gasto do ponto e ia mudar pra isso aí. Obviamente que ia ficar mais alto. Ia ficar mais caro.
Sim.
Óbvio, né? Sim. Não é todo dia que um careca arruma a franja. É uma bela frase, inclusive, parando pra pensar.
É uma bela frase, cara. É uma bela frase.
Posso te dar uma segunda notícia, Rafael?
Opa, vamos, que o cabelo... tá vendo? Careca, ele sempre rouba atenção.
Não rouba.
Tá vendo? Careca, pô, careca rouba atenção demais, cara. Não existe isso.
Olha, mas... Eu acho que eu errei em botar a Paramore aqui no, na disputa. Foi erro meu.
Por quê?
o Rubens
Lopes... Porque era, obviamente, o vencedor.
O Flamengo jogar o Campeonato Carioca.
Agora já era.
Vocês,
já era.
Obviamente, eram o vencedor.
Você quer tirar o Flamengo, você quer tirar o Arrascaeta do time. Peraí, porra.
Demolim. Era óbvio que vocês iam escolher...
Essa garota e os amiguinhos dela, né? A banda dela, segundo o pai dela. Então, cara. Meus amigos, vamos encerrar esse programa, meu amigo Rafael Marques. Aí eu vou deixar com você, tá?
Vai ter que subir, né?
Ao seu bel prazer aí, uma música pra gente encerrar esse podcast com a maior banda emo que já existiu neste planeta Terra, decidida hoje pelo podcast, que é Paramore!
Vamos! Todo mundo sabe que é daqui pra frente.
É daqui pra frente.
Força Badawi. Força Badawi. Não, mas aqui eu quero acrescentar.
Jogou de igual pra igual.
Me deu
até os 39.
Jogou de igual pra igual até o Riot. Aí já é.
Já que a gente fez menções horrorosas lá nos brasileiros, eu queria fazer as menções aqui de bandas que ficaram de fora, mas que, assim, lutaram bravamente por um lugar na...
Na preliminar, né? Na pré.
Isso, ficaram no caminho, mas injustamente por sorteio e não por falta de talento. É, 21 Pilots pra
boa
mim.
Boa banda.
Quase entrou, podia ter entrado no lugar de Linkin Park ou de Paramore, porque aí não ia ficar essa palhaçada de hegemonia. Green Day ficou de fora.
Porra, é verdade!
Pois é, dava pra fazer só com os saídos.
Só com os saídos, exatamente. Ah, podia rolar a discussão se Green Day é emo, mas eu digo que é.
Eu acho que é emo. Blink-182 ficou de fora.
É verdade!
Tá vendo?
Caraca, realmente muita coisa ficou de fora.
Rapaz, esse SPJ de dudes aí vai cantar.
Mas as bandas que entraram também foram equivalentes. Ou,
sim, sim.
Né? Então, Seconds to Mars também ficou de fora. E, por último, Evanescence também ficou de fora. Porque eu pensei que... Eu pensei que talvez vocês não fossem considerar tão emo e tal. Mas é a mais emo que eu consegui pensar.
Assim, eu tô sempre do seu lado, Henrique. O problema é que você caiu na situação...
É que era um rock meio gótico, Evanescence. Não era muito emo. Emo era mais, né, gritaria, melódico. Ela não, era uma ópera, era um... Enfim.
É que você caiu na situação do Paramore, né? Talvez se não tivesse colocado...
Tinha que ter... Não ter Linkin Park, Paramore. Aí entrava Green Day e Blink. Aí eu queria ver.
Puta, aí ia dar merda.
Aí eu queria ver uma final com Blink e CPM, Green Day e CPM. Aí eu queria ver.
Aí ia dar muito problema mesmo. Cara, mas olha, muito bom, Henrique, mais uma vez, uma seleção maravilhosa de times aí.
Você brilhou, Henrique, você brilhou.
Brilhou demais, brilhou firme.
E aí agora a gente tem que fazer a nossa disputa de Jorges, né?
A nossa disputa de Jorge.
Disputa de Jorge?
A disputa de Jorge que a gente botou lá no grupo. Pode ser que pinte.
Caraca, é o grande vencedor Jorge? É isso?
Uhum.
Parece que a gente ficou sem criatividade. O grande vencedor, Jorge.
Jorge.
Caraca, gostei. Vamos lá, é isso aí.
Ai, ai.
Cara, Cara, então, vou te falar que o tal do Death Note aí, ele é uma parada que, pelo que eu conheço, é unânime, né? Assim, se acabasse acho que uns três episódios antes, ficava perfeito, né?
Sim.
Porque eu lembro da galera acompanhando na época que lançou, e acho que tem muito tempo já, né? E o pessoal falando que... E na época eu não via nada... Nossa, é quase 20 anos. Eu não... Nossa, 2007, 20 anos atrás, inclusive, quase, hein? Mas deixa pra lá. E eu lembro... na época eu não via nada de anime, assim. Hoje eu vejo pouquíssimos, mas na época eu não via nada mesmo. E eu lembro da galera... Não, você tem que ver uma parada assim... Pô, cara, vai mudar a tua vida. Uma parada assim... O pessoal tá usando muito essa palavra hoje em dia, né? Geracional. Vai mudar tudo, assim. Tem que ver, tem que ver. Mas aí parece que no final deu ruim, né?
Porra,
é bem ruim, bem ruim.
É bem ruim, é bem ruim. Porque assim, o nível que o próprio anime estabelece, e aí é um nível de excelência gigantesco, cara. Os 20 primeiros episódios de Death Note é sem tirar nem pôr.
Absurdo.
É mesmo?
É absurdo. É de você ficar na pontinha do sofá e não conseguir não ver o próximo episódio, cara. É surreal. É surreal de bom.
Caraca.
O anime acaba no episódio 25, né? Ele tem 37 episódios, mas ele acaba no episódio 25.
37, boa.
Cara, tu falou o 25 tem nota 9.5 no IMDb.
Não, é absurdo.
É um absurdo.
Cara, então, se ele tem o 25, que tenha mais, sei lá, um episódio pra contar o pós-25, tava bom demais.
Tava ótimo. Então, tava ótimo.
Deixa eu dar só um tapa aqui, ó. Episódio 23, 8.9. Episódio 24, 9.2. Episódio 25, 9.5. Episódio 26, 6.
É.
6, cara, que isso?
É absurdo.
Pô, doideira. Os finais mesmo ali, eles têm ali 8.9. Acho que tá, não é pra isso tudo também, não, né?
Não.
Depois do episódio 25 não tem mais anime, cara.
Nem perto, cara, nem perto. Mas, ô Rafa, se um dia você se interessar...
Me conta pra um leigo aí, qual é a da parada? Por que, que em tão pouco tempo foi tudo pro caralho?
Porque você fica, literalmente, 25 episódios dos dois maiores gêmeos é foda. Os dois maiores gênios do anime, tentando ver quem é quem.
Okay.
Ele é o vilão.
Maior,
eu sei o nome dele, eu consigo. Aí tu fica... E, tipo, é só jogada de mestre, cara. Tipo, tu fica, cacete, como o cara pensa isso? Até que, finalmente, um deles ganha.
Sim.
Acabava ali, velho. Tava bom.
Acabava ali.
Aí tu descobre que o cara que cuidava desse maluco, né? Desse gênio que perdeu, ele tinha, tipo, uma mansão Xavier pra superdotados, tá ligado?
Pra superdotado, tinha outro gênio.
Isso. E esse moleque, que era o mais gênio, era um dos mais fracos, praticamente, né? Uma criança de 5 anos tinha um conhecimento latente maior do que o dele. É tipo o Dragon Ball.
Cara, é Dragon Ball, vira Dragon Ball. Mas, cara, além disso, né? Além desse confronto de dois cérebros gigantes, né? De dois personagens que são dois gênios, você ainda tem uma questão moral muito foda, né, cara? Porque, assim, o Light, né? O Kira, você... Em certo momento, você vai com ele. Você é o cara do bandido bom, é bandido morto. E aí, ele começa a ter o complexo de Deus. Porque, ele começa a dar uma viajada, que é a parada dos demônios, né? Dos Shinigamis, os caras que controlam aí a morte. E tem os cadernos da morte, que é onde eles escrevem o nome das pessoas e ali o jeito que você pode matar. Ou se você não quer matar de um jeito, você só escreve o nome e ele acaba morrendo de ataque do coração. Ataque cardíaco, é. Então, assim, você tem toda essa questão de, tipo, é uma sociedade como a nossa, que, tipo, é uma sociedade quebrada, que tem gente filha da puta, que tem gente que bate em criança, que tem gente que estupra mulher e um cara... Que tá, tipo, pega, sei lá, na internet, a lista dos presidiários mais fudidos do Japão. E ele vai lá e escreve o nome de todos eles. E aí, esse mesmo cara, ele começa a ter um embate com um maluco que ele, tipo, fala que ele não pode perder pra esse cara. Tipo,
ele não tem o direito de fazer isso, né?
Eu não tenho... Exatamente, esse cara não tem o direito de tirar o meu poder... E esse duelo é foda, cara. Esse duelo de, tipo, você fala... Light, calma, cara. Você tá indo longe demais, amigo.
É, ele vai muito longe. Ele
dá uma segurada, né?
Dá uma segurada aí, cara. E é isso, sabe? Você tá nesse contexto dessa batalha entre os dois, dessa batalha ética. Tipo, ai, caralho, bandido bom é bandido morto mesmo. Mas e se esse bandido não é tão bandido assim? Ele cai em algumas histórias assim, né? Porque vários episódios, principalmente os primeiros episódios ali, quando ele ainda tá pegando a prática com o Death Note, ele cai numas pegadinhas dessas, de tipo, cara, beleza, o cara tá na televisão como bandido, mas na real ele não era o bandido mesmo, sabe? Então ele tem essa dualidade moral. É muito foda, cara, é muito foda. Isso sem contar que tem os demônios, né, o Shinigami, que assim, ele conversa, né, com o Light, mas assim, ele só quer ver o circo pegar fogo, então tipo, o Light tá lá com as suas dúvidas morais e tudo, e o Shinigami tá comendo a maçãzinha dele ali, tipo, se vira meu patrão, o caderno é teu.
E tudo começa com ele falando, o Shinigami falando, eu estou entediado, então vou soltar o caderno aqui e vou ver quem que vai pegar.
Soltar o caderno na terra e vamos ver o que acontece.
Vamos ver o que dá,
foda,
né?
Cara, foda. É absurdo, porque o cara tinha o poder de matar qualquer pessoa no mundo, desde que ele soubesse o nome.
É, tinha que só saber o nome. Cara, é tão bizarro como o negócio é tão bom e é tão simples, né?
Uhum.
O maluco que tem o caderno de matar só tem que saber o teu nome. E aí ele pode escrever, fazer uma fanfic com a sua vida e te matar, ou ele pode só escrever teu nome ali e foda-se.
E tem uma parada maneira também que o Shinigami oferece pra ele os olhos dele pra pessoa.
Isso.
Só que se a pessoa fizer isso, ela perde metade da vida que ela tem sobrando, entendeu?
Uhum. No decorrer do anime,
pra você ter o nome da pessoa,
vão aparecendo possibilidades, né? O caderno é só uma delas. Os Shinigamis têm várias formas, né, de controlar a vida das pessoas e decidir quando elas vão morrer, enfim. E aí ele vai apresentando, né, pro Light essas possibilidades, mas é aquilo. A gente já fez, inclusive, um podcast aqui, que são poderes que cobram um preço. E os olhos de Shinigami é um desses poderes que tá lá no episódio, porque é isso que o Vitor Hugo falou. Se você aceita ter os olhos do Shinigami, de você ver o nome e quando aquela pessoa tá prevista pra morrer, você perde metade da sua expectativa de vida. Então, se você tem, tipo, um ano de vida, você só vai ter meio ano de vida pra sobreviver.
Como o protagonista é tão manipulador, ele acaba encontrando uma menina que é fã dele, tá ligado? E por acaso, ela também tem um Death Note.
Ué?
Ela também tem um Shinigami com ela. Só que ela é, tipo, toda menininha, bobinha e tal. E ela é fã dele. E ele usa isso
Pra se beneficiar,
é. Aí ele faz a menina pedir pra ter os olhos do bicho duas vezes, tá ligado? É bizarro. Porque a menina, acho que ela já tem, ela já faz essa parada de pegar os olhos do Shinigami. E ele faz uma parada lá pros dois perderem a memória.
Uhum.
Aí ele faz a menina pegar os olhos de novo, tá ligado? Ou seja, ela tem a vida encurtada duas vezes.
Duas vezes, tipo, metade, depois metade da metade.
Caraca.
É foda. Ele é sinistro, cara.
Ele não tem escrúpulos.
E aí esse final, cara, de que, tipo, tem uma academia de gênios e o gênio no seu mais fraco é mais foda que o gênio da série toda.
É uma criança. Ele é mais novo do que esse gênio era na época do...
Ah, não,
cara. Época boa, né?
É foda, Rafael. É isso, tipo, 9.56.
Cara, assustador isso mesmo.
É bizarro.
É porque eu acho que a galera vai nessa parada de, tipo, o vilão não pode ganhar, né?
É, então. Porque
ele é o vilão da parada.
Ele é o vilão. O Light é o vilão, exatamente.
E, tipo, ele acaba criando vários cultos, tá ligado? Tipo, a galera começa a adorar ele. Tipo, o Kira, né? Que ninguém sabe quem é. A galera começa ninguém a adorar o Kira. O Kira tá certo. É absurdo. Aí o vilão não pode ganhar.
E aí eles dão um jeito merda
dele perder.
Ele perder, exatamente. Mas enfim, cara.
Ele chora, cara.
Ele, a cena toda é ruim, né? Ele tá largadaço, como se fosse um Zé bunda num celeiro, enganado por uma criança de 13 anos.
Bizarro. Ah, doutor Xavier.
Até o 25, Rafa. É que você não vai conseguir, que você não tá conseguindo ver nada.
Não, ultimamente tá difícil. Se acontecer, pudesse... pode parar. Mas dá pra parar no 25 mesmo? Tipo assim,
dá. Tranquilamente.
Caraca. Mas não tem nenhuma menção ao 26?
Como assim?
Então, não tem a necessidade do 26?
Poderia ter, tipo, o que seria após... Só mais um episódio, o que seria após ele entrar pra ter ganhado, entendeu?
Ele vencer a batalha, né? O mal vencer a batalha.
Caraca.
Mas, enfim, é foda.
E aí, na parada técnica, eu falo o seguinte. Olha, Edu, a situação é a seguinte. Esse jogo tá muito amarrado. um dos times tá com uma posse de bola muito grande, mas ela é muito improdutiva, né? Uma posse de bola estéril. Isso, esse jogo provavelmente vai ser resolvido no detalhe, no erro, sabe? Algum passe errado, alguma falta próxima da grande área, alguma coisa que aconteça e que seja uma coisa diferente. Porque os dois times produzindo não estão conseguindo chegar no gol. Isso, né, na parada técnica. Sei lá, 3 minutos depois, 4 minutos depois... O goleiro erra a saída de bola.
Meu Deus.
Faz o pênalti e Cabo Verde faz o único gol da partida, 1-0 pra Cabo Verde. E aí, meu amigo, o peito do galo.
Porra, esse daí tu cantou, né?
Infla de um jeito que tu quer falar logo, né? O Edu tá lá falando do pênalti, eu tô. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei?
Aquela cutucadinha do lado, né?
É, cara, é maravilhoso, é maravilhoso. E aí, naquilo que eu falei, né? Você tá passando o olho no chat, aí alguém no Twitter fala, pô, boca santa do comentarista, falou que o jogo ia ser decidido no erro, e o goleiro mete uma dessas. Aí eu, querida,
cara. Aí alguém ouviu o comentarista.
Alguém ouviu. E aí, tá, vamos, se o Rafa puder colocar aí um pedacinho pra gente ouvir, claro. Que é bom.
Break. Cooling break pra tomar uma água, pra refrescar. Meu amigo Edu, a gente viu aí mais uma vez, né, em bola parada, a seleção de Cabo Verde chegando. Acho que, como eu disse, né, talvez seja a alternativa dessas duas equipes, porque a criação de jogadas tá muito complicado, meio de campo, né, vem perdendo aí o espaço, tanto da seleção de Cabo Verde, que é quem tem mais posse de bola, mas a seleção da Mauritânia não consegue fazer, né, com que a bola chegue com qualidade pros jogadores ali da frente. A gente tem aí as alterações, né, entrou o Camará, entrou o Ibnu, também nessa seleção de Mauritânia, aliás, na seleção da Mauritânia, exatamente, e não conseguiu. E aí a gente tá vendo no detalhe o Bebé, que foi um jogador muito voluntarioso, né, nesse time de Cabo Verde. Jogou de um lado, jogou de outro, tentou criar, as finalizações de fora acabaram não acontecendo nesse jogo, mas ele não conseguiu trazer aí a qualidade na finalização para esse jogo, para essa partida entre Cabo Verde e Mauritânia. Que eu acho, mais uma vez, eu acho que a gente vai ter aí esse jogo decidido no detalhe. Se alguém errar ali dentro, perto da grande área, se alguém tiver aí uma invertida de bola mal feita, provavelmente é da onde vai sair, possivelmente, o gol dessas equipes, ou então na bola parada. A gente tá vendo que a bola parada dos dois times vem assustando os goleiros. E é o único jeito que a gente tá tendo de finalizações nesse jogo até o momento, com 31 minutos desse segundo tempo que a gente acompanha as oitavas de final aqui da Copa Africana de Nações. Exclusivo. Se quiser ver Copa Africana, é só na tela da Band, Edu.
Daí aquela coisa que você falou, vai no detalhe, porque se não for no detalhe, vai no pênalti, amigo.
Exato.
Então tem que sair. Andrei.
Exatamente, Edu. Você observou bem. Mauritânia que tá correndo atrás da bola, né? A posse de bola, por mais estéril que seja de Cabo Verde, é quem tem a bola, é quem gira. A seleção de Cabo de Mauritânia fica correndo atrás. Olha o lance.
Olha a bobeada lá dentro, só o goleiro e deu pênalti. Pênalti para Cabo Verde e o goleiro vai tomar cartão.
O que eu falei aqui?
Muito grande do jogador que deu esse toque para trás, que foi o Abdallali, que entrou agora.
Acabou de entrar, assim como o Gilson também, que estava ali justamente disputando o lance com o goleiro. O que eu ia falar é o seguinte, Edu, falei, vai ser no erro, vai ser no detalhe, que vai sair os lances de perigo e os lances de gol. Uma recuada de bola errada, cartão amarelo pro Niacê, que a gente vinha elogiando, falando aqui da altura, destacando isso, e ele não teve recurso, não teve como, acabou fazendo pênalti para Cabo Verde, chance de abrir o placar nos pés do craque Edu Castro.
Realmente.